Então, isso tudo é graças ao 114 da Constituição, a origem da medida provisória 45, da emenda constitucional 45, perdão. Então, é necessário que se faça alguma coisa, senador. E eu vou dizer uma coisa para o senhor sem nenhum medo de errar. Passa necessariamente pelo senhor. Não passará por nenhum outro político. Eu espero que o senhor consiga isso para a gente. Nós temos a situação que o companheiro lá falou. Eu acho que você simplificou um pouco. Você podia falar muito mais, né? Com certeza. Podia falar muito, muito mais. Você também podia falar muito mais. É que se a gente for falar 10% do que a gente precisa falar, senador, o dia aí não dá. 24 horas é pouco. Agora, eu coloco à disposição do senhor, se interessar, um farto material, mas farto material, de todo tipo de denúncia que o senhor puder imaginar em relação à privatização, em relação às empresas. Nós temos tudo, 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 tudo. Nós trabalhamos lado a lado com a Polícia Federal lá no estado de São Paulo. Nós trabalhamos lado a lado, denunciamos, fomos juntos, acompanhamos, fomos em Ferro Velho apreender veículo ferroviário de aço inox, trem que antigamente circulava, trem de passageiro, com ar-condicionado, com suspensão pneumática. Tudo isso aí sendo cortado a machado. E tem muito mais do que isso, senador. Muito mais do que isso. Se o senhor quiser e puder, a hora que o senhor quiser, eu estou disposto a vir para aí, trago um caminhão de documento para o senhor. Eu gostaria de ter esse apoio, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com tanta gente perto. E o senhor não precisa de plateia, não. O senhor trabalha no anonimato até. Aliás, se a gente tivesse pelo menos uns 10 paim, teria sido muito mais fácil a vida do trabalhador.
O senhor Rubens dos Santos Craveiro, meus cumprimentos pela sua fala, muito precisa, muito tranquila, e pode saber que todos os documentos que a gente puder receber aqui na comissão, nós vamos tocar para frente exigindo o respeito a esse setor tão importante para o desenvolvimento do país, inclusive o desenvolvimento sustentável que a gente fala tanto, né? A importância da ferrovia. Mas deixa eu lhe dizer que a denúncia que o senhor faz aqui sobre o artigo 114 é uma preocupação minha há muito tempo, e eu tenho tido aqui esse cuidado. Eu já entrei com o projeto para revogar esse artigo que proíbe que a gente possa instalar o dissídio coletivo sem a concordância do empregador. Veja que ponto chegamos. Há um litígio, não houve entendimento, e eu só posso pedir que a justiça interfira se o empregador do outro lado concordar. Isto, de fato, vocês têm toda a razão, é um absurdo. Eu já tive debate aqui sobre essa minha proposta, que está tramitando na casa, e eu espero aprová-la, inclusive com o setor da justiça. E eles dizem, não, não é bem assim. Como não é bem assim? Infelizmente, é exatamente como o senhor está falando, que vem confirmar a razão do meu projeto. Eu já mandei pegar o número no gabinete, vou anunciar aqui o número da minha proposta, que acaba com esse absurdo inserido aí, como Vossa Excelência coloca muito bem, na nossa legislação, para que o trabalhador tenha pelo menos o direito. Não houve acordo, faço greve se assim entender que devo fazer ou não, mas que eu possa entrar com o meu dissídio coletivo. Então pode ficar tranquilo que a proposta já está tramitando na casa há mais de 2 anos. E eu espero que o Congresso aprove ela para a gente resolver essa questão. E uma segunda questão ainda, só para fortalecer ainda a sua iniciativa. Sabe quando que eu entrei com uma... para mudar a legislação no que tange ao direito de greve? Para garantir o pleno direito de greve a todo trabalhador, da área pública e da área privada. Sabe há quantos anos? Há 24 anos atrás. Foi o primeiro projeto apresentado depois da Assembleia Nacional Constituinte, é de minha autoria, o projeto número 1. E até hoje o Congresso não aprova. Infelizmente não aprova. Por quê? Porque há pressões, naturalmente, que não deixam, a sala de forças ocultas, que não deixam esse projeto ser aprovado. É o projeto número 1 depois da Assembleia Nacional Constituinte, que resolveria de uma vez por toda a questão do direito de greve, tanto na área pública como também na área privada. Mas só esse complemento na sua fala.
enorme para saber para quem endereçar reclamações ou denúncias. Eu costumo ligar uma metralhadora giratória, quer dizer, eu mando para todo mundo, em alguém eu tenho que acertar.
Tá certo.
Então, é o que eu tô fazendo. O ferroviário é com certeza uma das categorias que mais sabe se mobilizar no Brasil. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Pelo histórico que tem, pelo conhecimento que tem da minha vida toda acompanhando o sindicalismo ferroviário, ele é a categoria que melhor se mobiliza no Brasil. Ocorre que hoje as empresas não admitem a sindicalização, proíbem a sindicalização, demitem dirigente sindical, demitem ferroviário, basta se associar ao sindicato, é demitido, basta se passar perto do sindicato, é castigo iminente. Então a situação é que falta autoridade, falta autoridade política no país para poder nortear essa situação. O que está faltando efetivamente, lamento dizer isso nesta casa de lei, mas é autoridade política para poder exigir o cumprimento de cada um. Que cada um cumpra seu dever, que cada um exija seu direito, e isso funciona maravilhosamente em qualquer lugar do mundo. Só não está funcionando aqui.
Complementar, Rubens, para não ficar o dito pelo não dito, que inclusive é uma proposta de emenda constitucional, PEC 42 de 2005 ainda. 2005. Ou seja, está 7 anos... Eu disse 2, 3 anos, 2005, estamos em 2012, 7 anos, né? 7 anos tramitando na casa para revogar esse artigo que só garante que o trabalhador possa entrar com o dissídio coletivo a partir do momento em que o empregador concordar. E dizer também, porque é difícil, vocês podem levantar o que vocês quiserem aqui, e vocês estão levantando, e estão apontando, inclusive, bons caminhos, que eu não tenha apresentado em projeto de lei para fortalecer o trabalhador. Apresentei projeto de lei aprovado no Senado proibindo a demissão de dirigente sindical. Aprovei no Senado, está na Câmara. Nenhum dirigente sindical, em hipótese nenhuma, poderá ser demitido. Tá? Porque até os dirigentes, os suplentes estavam sendo demitidos. Parece que agora o Supremo parece que está normatizando nesse sentido. Exatamente, exatamente. Eu, com esse meu projeto, eu acabo com a possibilidade de demitir qualquer dirigente sindical. Entrei com outro projeto também para regulamentar a questão da própria contribuição assistencial. Porque o Ministério Público se dá no direito do trabalho de retirar o prédio do sindicato, alegando que ele não pode ter a contribuição do trabalhador legitimamente decidida na Assembleia. Olha, essa Assembleia decidiu. Como é que para o empregador pode as decisões que eles tomam e recolhem como bem entendem, desde que seja uma Assembleia legítima, feita pela categoria, devidamente comprovado, seguir um absurdo. Enfim, iniciativa nós temos diversas aqui. Agora, o que eu gostaria também de dizer é que o senhor, Vossa Excelência, falou, e alguém falou aqui na mesa também, da importância da mobilização. Tem que haver essa pressão, porque apresentar projetos oriundos, principalmente do movimento sindical, dos trabalhadores, do campo e da cidade, está aqui o senador Maldaner, nosso companheiro de longa jornada, Lides da Mata, nós apresentamos, ele mesmo apresentou recentemente para favorecer o trabalhador no ato da aposentadoria. O seu projeto aquele que eu achei muito interessante. Agora, é preciso que a sociedade, eu diria, os movimentos populares, os movimentos sociais, façam aquilo que o Mandela pediu. Quando o Mandela assumiu a presidência da África do Sul, e ele acabou dizendo num estádio de futebol lotado de líderes populares, ele disse: olha, eu assumi a presidência, mas não achem que está tudo resolvido. Continue pressionando, pressionando e pressionando, tanto o legislativo quanto nós, o executivo, como o judiciário, para que as demandas do povo efetivamente sejam atendidas. Então, Vossa Excelência está coberto de razão, eu estou concordando inclusive com todos que falaram aqui. Ninguém aqui, no meu entendimento, disse uma frase que não estava dentro do contexto. Eu quero aqui dar meus cumprimentos, antes de ir para o encaminhamento, ao Rubens dos Santos Craveiro, pela sua fala aqui, a concordância, ao Osmar Rodrigues, coordenando. Aqui ele lembrou, Osmar, eu me lembro que um dia eu acho que você estava no mais de 500 da Polícia Ferroviária. Recebi, inclusive, um troféu que tem no meu gabinete, com muito orgulho até hoje, pelo trabalho que fizemos juntos. É uma luta permanente e que continua avançando. E que bom ver você, que cumpriu um papel fundamental lá, está cumprindo esse papel aqui. Que queira Deus, vamos todos trabalhar para que seja vitorioso, da mesma forma que você fez naquele momento importante da nossa história. O José Fonseca Santos, que usou também a palavra aqui, fez um relato importantíssimo, que há total concordância. Eu queria cumprimentar a senadora Vanessa Gressotin, a Lídice da Mata, Marinor Brito, Mozarildo Cavalcante, Cacildo Mardani, que está aqui conosco, foi um dos que ajudou a organizar esse evento, o José, e também aqui, depois, claro, eu já falei, além do Cacildo, a Vanessa, que já saiu, e outros que eu citei nesse momento. Eu quero também, com muita satisfação, cumprimentar todos os nossos painelistas pela forma como fizeram aqui as suas exposições. Vamos ver aqui a nossa relação. Está aqui. Não, mas faltou aqui quatro nomes. Faltou aqui, está aqui. Eu quero cumprimentar cada um dos nossos painelistas e dizer que a melhor forma de homenageá-los aqui é permitir que cada um faça as suas considerações finais, dando 3 minutos para cada um, e depois eu vou para o encaminhamento ainda. Mas faço questão que eles usem 3 minutos cada um. Vou começar com o Luiz, lá na ponta, Luiz. 3 minutos, considerações finais.
Senadores e senador Paulo Paim, eu queria fazer um pedido à senadora Alice da Mata, na questão do sistema de transporte metropolitano de Salvador. É um problema grave, está beirando a barbárie. Eu sei que a senhora tem conhecimento e tem acompanhado, em nome, inclusive, da nossa federação e em nome do Sindiferro, o Sindicato Bahia e Sergipe, que os companheiros nos pediram que os senadores do Estado da Bahia tentassem, junto ao governo federal, definitivamente o retorno do sistema de transporte, não é? Como a senhora conhece essa matéria, demais, voltar à esfera federal, né? Porque é um absurdo, contrariar a lógica de transporte, que um transporte que foi federal, como toda a CBTU, ainda é hoje, e o Estado lá na Bahia passou exatamente para o município, né? E tem todos os tipos de problemas. Então, eu estava ansioso, até pelo seu retorno, pelo retorno de Vossa Excelência, para que nós possamos fortalecer, né, esse pedido, né, junto ao governo federal. Com relação ao nosso SESERF Plansfer, né, com relação, inclusive, ao que o Craveiro levantou, eu levantei, na verdade, Craveiro, com relação à mobilização, eu digo, com relação ao plano de saúde, porque, na verdade, ele enfoca hoje uma grande quantidade de aposentados, mesmo o plano, e o diretor sabe disso, o plano, ele é um plano, inclusive, que pode crescer muito, até porque a própria CBTU, que gira em torno de 10 mil pessoas, podia estar dentro do plano de saúde. A CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, né, que tem quase 10 mil pessoas hoje no Brasil, podia estar dentro do plano também, e aí precisa que o plano dê um salto, né, dê um salto de qualidade, que vai ser dado, eu tenho certeza nisso, né, vai ser dado um salto, vai ser dado as saídas para o plano, para que, na verdade, a CBTU possa vir para dentro do plano. Né. E com relação a toda a nossa esperança, eu só queria finalizar, né, usando uma frase, né, conhecida nossa do movimento sindical, porque quando nós temos que há uma dificuldade de mobilização, né, mas também tem uma grande riqueza. Quando a gente, que é dirigente sindical, que a gente está indo numa caminhada, que a gente olha e vê um companheiro desse, um companheiro perseguido, preso político, né, companheiro Raimundo, a gente sabe que a gente está na metade da caminhada. Pelas nossas idades, a gente está na metade da caminhada. Então, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, que essa categoria, esses caras enrugadas, como dizem o pessoal, foi a única categoria que não queria, mas que derrotou o governo na questão da derrubada da medida provisória 246. Isso aqui em 2006, na Câmara Federal, né, nosso parlamento brasileiro, a categoria ferroviária, organizada inclusive com a grande estrutura para o Sindicato da Bahia, contribuiu junto com outros sindicatos, nós conseguimos derrotar. E que ninguém ouse duvidar da capacidade de luta da classe trabalhadora. Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.
Ao Luiz, que lembra a importância da mobilização permanente na busca dos nossos direitos. Passamos a palavra nesse momento ao Raimundo Neves de Araújo, que já fez aqui um belo pronunciamento, para as suas considerações finais durante 3 minutos.
Senhores senadores, meu povo, minha família, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por essas pessoas que falaram, porque mostrou que ainda existe coração. Porque nós temos muitas pessoas que são aleijadas, que não têm coração. Se tem, está vazio. Porque em ver esses velhinhos, conforme eu há pouco tempo enterrei um companheiro de muita amizade, ele morreu no meu colo, eu dando massagem no peito dele. Morreu de um infarte. E o outro que eu tirei do Hospital Iguaçu, com 12 dias com fêmur quebrado, sem uma injeção. Gente, isso tudo é obra de Deus, porque Ele mandou eu fazer. E eu estou aqui para fazer, porque estou aqui com o dinheiro deles. Eu tenho que representar bem, porque eles estão pagando para eu estar aqui. E eu tenho que falar a verdade, Paim, que o senhor é o homem da nossa amizade também. Senhores senadores, muito obrigado pela sua atenção. E eu espero de levar daqui uma esperança. Eu tenho certeza que vou levar essa esperança.
Muito bem. Muito bem, seu Raimundo, que virou um símbolo quase dessa sessão de hoje, pela forma tão emocionada como aqui fez o relato. João Calegari Moraes, nosso líder sindical.
Bom, companheiro Paim, né, dizendo assim, com todo o respeito ao nosso senador, aos companheiros que aqui viajaram a noite toda, né, que voltem, né, com a certeza e com a mesma esperança da audiência que nós tivemos na Câmara. Eu acredito que está na mão certa, acredito no senador, que não é mais do Estado do Rio Grande do Sul, como foi colocado pelo companheiro Craveiro, ele é um senador do Brasil. Todo o Brasil gostaria, assim como o Craveiro, já ouvi isso na Bahia, em vários eventos, já ouvi em todos os estados brasileiros, e o companheiro Paim esteve lá num evento dentro do sindicato ano passado, aniversário da entidade, onde tínhamos vários companheiros de vários estados que também fizeram essa homenagem, que eu digo uma homenagem, mas seria um gosto de companheiros sindicalistas, do povo brasileiro, de votar no companheiro Paim, né, seja para o Senado, e acredito, né, que temos um futuro grande na pessoa do Paim para esse país. Agradecer a casa pela recepção, né, pelo momento, pela oportunidade, que não é sempre, como todos colocaram aqui. Eu, como um trabalhador de linha, oriundo da via permanente, o companheiro ferroviário sabe o que é ser um trabalhador da via permanente. Ingressei em 85 como trabalhador braçal, tenho até hoje na minha carteira, com muito orgulho, assinada trabalhador braçal. Neto e filho de ferroviário, como muitos colocaram aqui, é estar nessa casa diante da pessoa do senador Paulo Paim. Então a gente se emociona de resistir na primeira fala, mas fica complicado encerrar e acreditar de que as coisas realmente vão acontecer. O companheiro Lafayette foi muito feliz, que eu digo, num dossiê, deveria não ser entregue ao senador Paulo Paim, não por motivos, né, com certeza ele vai ser entregue, o senador vai dar o encaminhamento necessário, mas sim a Polícia Federal, pela forma como a ferrovia se encontra, pela forma como a concessão, as concessionárias todas, bem colocada pelo companheiro, agem mediante ao trabalhador, mediante aos sindicalistas. Nós lá não é diferente, vou citar só um fato, que para se fazer a assembleia dentro da empresa, tem que passar o cronograma 30 dias antes dos locais que tu vai visitar. E lá tu tem 20 minutos e fica o supervisor ao lado para dizer, ó, encerrou teu 20 minutos, Calegari. Que tu tinha para falar com os companheiros, apresentação da pauta, tu tem 20 minutos. Quando não tem um funcionário né, da área de segurança, que não é mais os companheiros Osmar, não é mais o nosso, nossa polícia ferroviária, está aqui o Osmar, até tem alguns ex-companheiros, fico até com vergonha, que hoje trabalham na Gersepa, no caso da LL, lá que o Craveiro conhece muito bem, que trabalham na segurança da empresa, ficam ao lado do dirigente sindical, até para escutar o que ele vai falar mal da empresa, que é difícil não falar, né? Nenhuma concessionária é uma Brastemp e não vão chegar nunca sem uma Brastemp. Como a nossa rede ferroviária não era Brastemp, chegou ao fim, vamos ser claros, tínhamos defeitos, mas não para chegar ao ponto que chegamos ainda. Então, companheiro Paim, companheiro Jorge Moura, né, meus parabéns por essa luta, que com certeza vamos chegar ao objetivo. Né? Eu me admiro, eu me espelho muito nessas lutas, tipo a do Jorge Moura, em prol da categoria, em prol de uma entidade, como também faço diante da qual represento o Rio Grande do Sul. Ao companheiro aqui, Raimundo, que está representando todos os ferroviários a nível do Estado, todo aposentado, que a gente ficou também emocionado com a fala dele.